Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos ouvintes, sintonizados no canal Forte do Cooperativismo, formado pelas emissoras que retransmitem o programa da Cotrifred. Eu sou Giovanni Sabino e convido vocês a permanecerem conosco. No programa de hoje, teremos informações de cunho técnico voltadas para você que está aí também preocupado com toda essa situação da estiagem, para você que está preocupado com o que fazer com a falta de pastagem, com que tipo de suplementação deve ser proporcionado agora também ao rebanho leiteiro, enfim, entre outros assuntos que a gente vai tratar a partir de agora. Os nossos convidados de hoje são o Frederico Trindade, da DSM Tortuga, nossa parceira de longa data, falando aqui sobre esses assuntos que citei há pouco, e também a participação do Evandro Fritz, da Unidade Agro de Frederico Westphalen, falando sobre a nossa preocupação também, não é, Evandro, a respeito desta estiagem que estamos passando, o que fazer nesse momento difícil e que deve perdurar por mais ainda algum período se as previsões se confirmarem, falando de estiagem, falando de seca, falando de dificuldades aí pela frente, mas a gente sempre tem que procurar uma alternativa e a Cotrifred está aí também para ajudar os nossos associados. Então, seja bem-vindo, Evandro, aqui é o programa da Cotrifred. Muito boa tarde.
Boa tarde, Giovanni, a todos os associados e clientes da Cotrifred. É bem que tu colocou muito bem, né? É um momento não tão, tão próspero assim, vamos dizer, que esse é o clima que está assolando nossa região. Algumas regiões essa semana aí foram agraciadas com uma boa chuva. Não, a gente sabe que não foi uma que não atingiu todas as regiões, mas infelizmente é assim mesmo. Tipo, vai beneficiar alguns e os outros não. Falar um pouquinho a respeito da estiagem, prejudicou principalmente as lavouras de verão, aí, questão de pastagens, as lavouras de milho, vai afetar diretamente a produção de grão e também, principalmente na nossa área, os produtores de gado leiteiro. Vão conseguir produzir uma silagem, só porém uma silagem, vamos dizer assim, de uma qualidade bem inferior aos outros anos. Ela vai gerar volume, ela vai gerar só uma palha. Então ela não vai ter aquela questão de proteína, não vai ter questão do grão. E aí é aí nessa parte que entra uma questão da ração, a suplementação de uma ração e até do mineral de boa qualidade. Sendo que o milho, a silagem não vai ter esse grão, nós vamos ter que ter o produtor para continuar com a sua produção boa, mantendo a produção do seu gado, do rebanho leiteiro, ele vai ter que fazer uma suplementação à base de ração. E aí vem a importância de uma ração de boa qualidade. Uma ração que seja feita com matérias-primas de boa qualidade, com milho, farelo de soja, farelo de trigo e um mineral de boa qualidade. Hoje o produtor encontra em todas as agropecuárias, unidades da Cotrifred. Vindo falar um pouco também, agora o produtor que vai fazer a silagem, agora essa época, muitos produtores estão na dúvida se vão plantar, fazem uma lavoura de soja ou lavoura de milho. Acho que muita parte dos produtores eles vão optar por fazer uma segunda safra de milho. Pela falta, pela pouca produção da safra, na primeira safra, o produtor vai optar e fazer uma safrinha aqui que você conhece aqui na nossa região. E também falar para o produtor, deixar bem, bem tranquilo o produtor, que nas agropecuárias, em todas as unidades da Cotrifred, ainda temos sementes de milho para suprir todas as necessidades. Não pedir também para o produtor não deixar para a última hora, não deixar para todo o tempo, porque assim, no mercado hoje, não se tem uma disponibilidade muito grande de sementes, tanto na semente de milho e semente de pastagem. Então o produtor, quanto antes puder fazer esse planejamento, que ele vai, qual é a variedade, a quantidade que ele vai plantar, ele puder procurar um agropecuário, procurar um técnico da Cotrifred para fazer a aquisição dessa sua semente. Também a questão das rações, aí o pessoal fica em dúvida se vamos ter milho, se vamos ter matéria-prima para produzir ração nos próximos tempos aí. Então, assim, o produtor pode ficar bem tranquilo que a cooperativa pensou nisso, a cooperativa está bem de estoque de milho, farelo de soja, então não vai faltar para matéria-prima para a produção de ração. Os custos aumentaram bastante, a gente sabe disso. Só o produtor também ele não pode tipo, deixar de fornecer uma ração agora, ainda pensando que o preço do leite hoje, ainda em relação a outros anos, ainda está num nível muito acima do praticado outros anos. Então o produtor hoje mesmo, tendo um custo mais alto na questão da ração, ele ainda está obtendo lucro, fornecendo uma ração de boa qualidade para o seu rebanho.
Para falar também sobre isso, Frederico já participou conosco em outras oportunidades, em outros programas aqui, sempre trazendo informações relativas à qualidade da nossa ração. Afinal de contas, se a ração da Cotrifred tem uma marca conceituada, forte, é por conta da matéria-prima que tem e por conta do seu núcleo, que é da DSM Tortuga já há muitos anos. É uma história de muita tradição e de muita parceria. E por isso dá para assinar embaixo na qualidade desse produto. E que nessa hora, como disse o Evandro, por mais que vá se valorizando, eu acho que não é momento de se encolher, não é momento de tirar a comida do coxo, mas quem fala sobre isso é quem entende do assunto. Boa tarde, Frederico, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, associado, amigo ouvinte. Bem que você falou, né, Giovanni, pelo contrário, é o momento de a gente acelerar, inclusive, né, mas acelerar em alguns pontos, né, com muito cuidado, né. A gente está sofrendo por um momento, e isso é basicamente em toda a região norte do estado do Rio Grande do Sul, né, com a seca, né, a gente vai ser muito afetado pela produção de comida, né, e uma coisa a gente coloca, uma coisa é produzir comida e outra coisa é produzir comida de qualidade, né, essa segunda opção eu acho que já está descartado aí para esse ano, né, a gente vai ter milhos aí com muito, como o Evandro comentou, com muita baixa energia, né, com baixo amido, né, e que... Esse, quando a gente for fechar a dieta para as vacas, né, a gente vai ter que suplementar esse milho de alguma forma, né? Ele vai ter que entrar no sistema, já que ele não está vindo via forragem, ele vai ter que entrar via concentrado, né? Então, aí nas ações da cooperativa, algo muito interessante é justamente as formulações que tem muito milho na formulação, né? Basicamente milho, farelo de soja, núcleo mineral, porque agora a gente vai ter que trazer cada vez mais o milho do concentrado. Porque esse milho vai faltar na silagem de milho, né? E com certeza, algumas práticas de... Eu sempre comento muito o preço do leite aqui, eu viajo basicamente todo o estado. Aqui é uma região privilegiada, se a gente for comparar preço médio daqui é mais alto que outras regiões, né? Então isso é muito interessante, né? Mas justamente, não é hora de tirar comida do coxo, mesmo com o preço da ração, porque a relação de troca ainda é muito boa, em função do preço do leite. Então a gente tem algumas práticas de gestão que a gente comenta sempre, toda vez, e cada vez mais o produtor vai ter que olhar para isso, né? Uma delas é manejo de lote, né? É o produtor conseguir separar por lote de produção, fazer um controle leiteiro, né? Às vezes o produtor de leite não sabe, por exemplo, quanto cada vaca produz em leite, e aquela vaca que produz 12, 13 litros de leite, realmente, essa aí é um crime que a gente vai estar fazendo com o nosso bolso se a gente der ração para essa vaca, né? Agora, essa vaca, por exemplo, num controle leiteiro de 25, 28, 30 litros de leite ou mais, essa vaca, a gente é ela que paga toda a nossa conta e que sobra, é o que faz sobrar o nosso caixa no final do mês, né? E em contrapartida também, a gente vive um momento histórico, e eu comento muito isso, é muito delicado comentar, né? Mas a gente vive um momento histórico do preço da vaca descarte, né? Pô, então, bah, essa vaca aqui, a comida ela é essencial e tá cara. Bom, ela não tá produzindo muito leite. Ela é uma vaca com um histórico de problema reprodutivo, histórico de algum problema já na propriedade e que hoje, por exemplo, ela já não vai mais se pagar. É hora de eu vender essa vaca como vaca descarte. A gente tá vivendo um momento recorde, né? Ontem, inclusive, no Brasil, foi a primeira carga de boi comercializada arroba R$300, né? Eu sei que isso aí causou um murmurinho muito grande no nosso país. A tendência disso é aumentar até dezembro, né? Vai faltar carne no mercado, que a gente comenta muito aí. O nosso churrasco aí de Natal e Ano Novo vai ser muito mais caro, né? Mas justamente é a oportunidade que a gente vai ter, porque esse boi subindo de preço vai levar junto a vaca descarte, né? Então a gente vai ter que ter vai ter que ter muita frieza, eu comento muito isso, né? Muita frieza na hora de escolher quem são as vacas que vai continuar no nosso plantel para o ano que vem, né? Então fazer essa seleção esse ano vai ser fundamental e já a gente vai conseguir fazer um caixa em cima disso, em função do preço da vaca descarte estar bom, né? Então, primeira coisa é saber, fazer um controle leiteiro, ver, tentar identificar individualmente aí quanto cada vaca produz. Aquelas vacas de média e alta produção, jamais a gente vai poder tirar a ração dela. E pelo contrário, a gente vai ter que acelerar com os dois pés no acelerador, porque é ela que paga a nossa conta. E aquela vaca de baixa produção, digamos assim, ver com o departamento técnico contra o Fred, se tá prenha daqui a pouco secar, se tá vazia daqui a pouco aproveitar e vender. Mas é a hora de fazer isso e aproveitar e fazer um caixa, né? E quando a gente comenta justamente da qualidade do volumoso que vai ser afetado esse ano, então pasto a gente não tem e silagem vai ser uma silagem aí de baixíssima qualidade. Então a gente tem que lembrar que toda comida da vaca vai ser dependente do coxo, né? Então a gente vai ter que ter aí dietas muito bem balanceadas à base do que tiver, né? A gente não tem tanta oferta assim de outros tipos de volumoso, a não ser a silagem de milho, né? Mas a gente vai ter que formular 100% da dieta das vacas no coxo, né? Porque justamente a falta de pasto também já é uma realidade, né? E quando a gente fala de rações, né? Então a gente vai ter que pensar em separar por lote, dar mais ração para aquelas vacas que pagam a nossa conta e daqui a pouco tirar o pé naquelas vacas de baixa produção ou realmente que não se paga, né? E se as dietas estarem bem formuladas, é hora daqui a pouco do produtor também investir numa tecnologia daqui a pouco de BST também, né? Fazer essas vacas, um BST de forma exógena, fazer essas vacas produzirem um pouco mais de leite, porque a relação ainda está muito boa. A gente tem que aproveitar esse preço do leite agora que está muito bom, né? E tudo isso, também algumas misturas que o produtor queira fazer em casa. Por exemplo, era um tabu muito grande o uso de ureia, né? A gente falava muito aí que ureia não era interessante usar e babá. Enfim, mas hoje com o preço do farelo de soja, a realidade já é outra. A ureia não prejudica em nenhum momento a saúde da vaca, quando bem usada. E para isso, com o técnico da Cotrifred, se o produtor quiser misturar em casa uma ureia, alguma coisa assim nas dietas, é muito bem-vindo, óbvio. Com adaptação, com manejo de coxo muito bem feito, né? Pode ser usado. E não só pode, como deve, em função do preço do farelo de soja. A gente tem que olhar muito para esse custo. Não dá problema de reprodução, não dá problema de, que muita gente comenta da ureia, de problema reprodutivo, problema de vaca com cisto, né? Não, pode ser. Algumas dietas estão bem formuladas, a ureia é uma excelente ferramenta. Claro, só que isso o produtor tem que alinhar com o departamento técnico para que ele possa misturar essa ureia em casa, justamente porque não tem na linha de rações, das rações da cooperativa, esse ingrediente. Então o produtor teria que usar em casa alinhado com o departamento técnico, né? E também a ureia nos ajuda muito, é uma ferramenta muito interessante, porque todo mundo fala da ureia como reduzir custo de proteína, né? Reduzir farelo de soja. Mas a ureia vai ser muito bem-vindo esse ano, porque a ureia degrada melhor o alimento. Então, por exemplo, alimentos mais fibrosos, alimentos com mais palha, digamos assim, que é o que a gente vai ter esse ano, digamos, volumosos piores, a ureia ajuda muito a degradar melhor esse alimento. E daqui a pouco a gente consegue, com o uso de ureia, melhorar essa eficiência alimentar com esse volumoso de péssima qualidade que a gente vai ter, né? Mas, obviamente, alinhando isso muito bem com o departamento técnico da cooperativa, né, que o produtor possa usar esse ingrediente misturando em casa, mas a gente tem que tentar quebrar esse tabu, né, que é uma ferramenta que a gente vai trabalhar cada vez mais. A gente dizia que a gente não usava quando o farelo de soja era 1.500 a tonelada. Agora, quando o farelo de soja bate a casa de 2.800, 3.000 a tonelada, a conversa é totalmente diferente, né? Então esse é o nosso recado, né? A gente sabe que não vai ser um ano fácil, né? Mas a gente tem que tirar as boas oportunidades que a gente vai ter. A gente sempre vai ter algo bom de toda a crise que vem, né? E justamente essas informações que a gente passou agora, né? Talvez seja uma forma de a gente pensar com a nossa família, refletir um pouco do que a gente quer para frente, né? O que a gente vai fazer. E cada vez mais a gente vai... A gente sempre falou muito isso e esse ano vai ser um divisor de águas de quem vai se manter e quem vai sair da atividade. É eficiência, né? O produtor vai ter que pensar cada vez mais, fazer um manejo pré-parto, que é fundamental para os animais, né? O período de transição. A gente comenta muito, né, que no passado o produtor de leite ele simplesmente era um extrativista da atividade, a maioria. E hoje o negócio está ficando muito profissional, um profissionalismo muito grande, né? Então a gente vai ter que pensar numa transição bem feita, a gente vai ter que pensar em redução do estresse calórico, a gente tem que pensar não só isso, tudo que a gente falou agora, mas está entrando no verão, né? Que aí a gente tem problema, baixa produção de leite, estresse, problemas reprodutivos que a gente possa ter de não conseguir emprenhar a vaca nesse período. Então a gente vai...
Qualidade da água.
Qualidade da água é algo absurdamente fundamental, né? Ter água disponível, né? Então, principalmente nas saídas da ordenha, né? Quando o animal é ordenhado, ele tem que ter água disponível, água limpa com alta vazão, né? Então isso são ferramentas que a gente vai ter que olhar cada vez mais e atrelado a tudo isso, a eficiência. Então não adianta a gente pensar, ah, o preço da ração subiu, eu vou parar de dar ração dos animais. Não, eu vou fazer uma estratégia de gestão, eu vou ver, vou fazer um controle leiteiro, eu vou ver quem são as vacas que merecem comer essa ração, que pagam toda a minha conta, e as vacas de baixa produção aí, eu, daqui a pouco é uma oportunidade de fazer uma limpa aí, fazer um caixa bom e aproveitar o preço da vaca descarte.
Será que é um exagero meu dizer que não é uma atividade para amadores, sim para profissionais cada vez mais?
Com certeza, né, Giovanni? A gente está vendo cada vez mais isso e essa é a grande tendência que a gente vê, né? A gente, eu brinco muito, né? Família nossa também é produtora de leite, né? E tem que ser para profissional e quem está disposto a, eu brinco, não ter fim de semana nem férias, né? Isso é muito cansativo, né? Mas a gente vai ter que quem tiver interesse, né? Porque a gente tem que gostar também, né? Mas quem tem interesse, quem gosta da atividade, vai ter que ser muito profissional, talvez, do que já foi. Um recado que a gente pode deixar assim, ó, o que nos trouxe aqui não vai ser a mesma coisa que vai nos levar agora para frente.
Baita recado, muito obrigado mais uma vez, Sr. Rodrigo, bom trabalho e muito obrigado pela parceria também. Importante esse recado sempre aqui, essa conversa com os nossos produtores.
Com certeza, Giovanni, a gente agradece muito a parceria da cooperativa Cotrifred. A gente esteve presente aí, apesar de a gente estar um pouco distante esse ano, né, em função da própria pandemia, né, mas com certeza foi um excelente ano para o agronegócio surfa, eu brinco muito que o agronegócio surfa uma onda muito boa no nosso país, né, então a gente tem que rever quando a gente fala, que a gente escuta muito, foi um ano perdido, não, pelo contrário. O agronegócio hoje desponta de muita coisa no nosso país, é ele que levou por muito tempo o nosso país, principalmente nessa parada que deu, e com certeza a Cotrifred aí no agronegócio desponta muito, né? E é o que traz informação para o produtor, é o que traz faturamento, é o que traz renda, e é o que leva informação técnica também junto com ele. Então a gente agradece demais essa parceria.
Muito obrigado mais uma vez, Evandro, só para finalizar esse contexto todo, a Cotrifred tem os profissionais que o Frederico acabou de falar. A equipe técnica está bem treinada, está bem preparada para orientar o produtor. Qualquer dúvida, né, que ele não deixe de procurar os profissionais da Cotrifred, porque estamos aqui para auxiliar, para ganhar junto com o nosso produtor, né?
Não, exatamente. Acho que hoje todas as unidades da Cotrifred não contam todas elas com um veterinário, mas todas elas contam com pelo menos um técnico ou alguém que possa dar uma orientação. E se o técnico ou o balconista, talvez da unidade, não souber, ele com certeza ele vai direcionar para alguém que saiba, ou alguém da matriz, ou alguém da própria da DSM, para tirar essas dúvidas e poder ajudar a sanar qualquer, trazer a solução para o produtor.
Muito obrigado mais uma vez, Evandro. Bom trabalho e as unidades as agropecuárias da Cotrifred sempre à disposição mais uma vez aí para todos os nossos associados. Um ótimo dia para ti também.
Obrigado, Giovanni, para vocês também, todos os ouvintes. E lembrando que segue toda semana, a próxima semana ainda, promoções e ofertas relacionadas ao aniversário da Cotrifred, que foi essa semana, mas todas as promoções em todas as unidades agro ainda seguem até o próximo final de semana ainda.
Mais uma vez, então, nosso agradecimento aos convidados do informativo de hoje, ao Evandro, também ao Frederico e a você que esteve ligado com a gente até agora e acompanhando o programa da Cotrifred de hoje. Em nome de toda a família Cotrifred, direção, conselho, colaboradores, a todos que formam esta cooperativa que, na semana que passou, completou aí os seus 63 anos de existência, de história, o nosso muito obrigado por você estar aí conosco todos os dias, todos os momentos em que a Cotrifred também tem as suas comemorações. Então,
Parabéns para todos nós, parabéns para você. Muito obrigado pela sua sintonia. Volte a nos acompanhar no próximo programa. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até lá.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.